Senhores, nossos visitantes, sejam bem-vindos, cidadãos e cidadãs. Temos presentes neste momento três partidos, provavelmente ainda chegaram mais, o PSD, o CDS-PP e o Partido Socialista. Esta audição vossa já foi pedida há algum tempo, mas temos tido outros trabalhos e, portanto, só hoje é que se pôde realizar. Dizer-vos um pouco como é que isto se processa. A audiência está a ser gravada e será eventualmente transmitida. Isso depois é uma decisão que o canal do Parlamento toma ou não toma, mas ficamos com a gravação e depois podemos mandar o link para ficarem também com esta gravação. Alguns de vós já cá estiveram por causa do 6 de maio, portanto já conhecemos alguns, já sabem como é que isto funciona. Portanto, há uma primeira parte em que põem as vossas questões, dizem o que têm a dizer. Depois há uma segunda parte em que os senhores deputados fazem perguntas, pedem para esclarecer alguma coisa que queiram e saber mais informação que queiram dar. E há uma terceira parte em que respondem novamente às perguntas que os senhores deputados fizeram. O objetivo desta reunião, da vossa parte certamente, apresentar os problemas da Assembleia de Bairros, dos vários bairros que estão envolvidos nesta Assembleia. Da nossa parte, saber o que é que nós como deputados podemos fazer para melhorar ou pelo menos minorar as condições difíceis em que se encontram. Há uma coisa que já fizemos, que já devem ter conhecimento, ainda não teve consequências práticas, mas já está aprovado pela Assembleia da República por unanimidade uma resolução para o Governo fazer um novo programa de realojamento. E o Governo tem que fazer um levantamento das carências a nível nacional e lançar um novo programa de realojamento. Estamos à espera de notícias sobre como é que o Governo vai fazer isso. Já foi interpelado por alguns deputados, mas ainda não temos novidades, mas de qualquer maneira foram todos os partidos da Assembleia da República que aprovaram isso. Isso é um ponto importante para nós. Temos também conhecimento em alguns dos bairros. Suponho que esteja aqui alguém do bairro da Torre, do bairro da Jamaica. Pronto, nós temos conhecimento, nomeadamente nestes dois bairros, de problemas complicados relacionados com o acesso à energia. Já fizemos também diligências junto da EDP e estamos a fazer diligências junto à Secretaria de Estado da Energia para ver também o que é que podemos ajudar. Evidentemente não somos nós que temos o poder executivo, não, aqui os deputados não são eles que são o Governo nem são as câmaras, mas temos o poder de fazer leis e temos o poder de fiscalizar o Governo. Não temos o poder de fiscalizar as câmaras, portanto, quando se trata de coisas relacionadas com câmaras, já não é da nossa competência. Nós aqui é questionar o Governo, em base do Governo, ou fazer leis. É isso a nossa competência. Posto isto, eu daria a palavra aí do vosso lado, quem é que vai usar da palavra, só pedia que quem falasse, que dissesse o nome e de que bairro vem, ou de que coletivo vem, de que associação pertence, para nós ficarmos depois com o registro do que se passou.
Sim, desculpa. Vou começar. O meu nome é Cátia Silva. Venho do bairro 6 de Maio. Estamos aqui hoje presentes vários moradores de diferentes bairros, Camarate, 6 de Maio e Jamaica. Estamos a enfrentar vários problemas em cada respectivo bairro e cada um dos representantes vai explicar o que se está a passar em cada bairro e os tais problemas. A situação atual do bairro 6 de Maio é que neste momento está a haver demolições e despejos sem solução, nem pré-aviso, o que envolve crianças, doentes, idosos, pessoas em situação de precariedade financeira. As pessoas são realojadas pela Câmara da Amadora, como diz ser, mas são postas em pensões durante 15 dias a 3 meses. Tem havido casos de violência policial, ou seja, despejo forçado, em que as pessoas são retiradas das suas casas com recurso à força policial. Houve casos em que pessoas perderam os seus bens, eletrodomésticos e outros. Nós, moradores, temos vivido com muito medo, bastante medo, ansiedade, pânico. Houve casos de despejo em que normalmente chegam sempre de manhã, sem pré-aviso, apanham as pessoas de surpresa. A relatora das Nações Unidas constatou que vários direitos humanos estavam a ser violados pela Câmara da Amadora. Não houve intervenção nenhuma do Estado a este momento. O provedor de justiça também manifestou-se quanto às demolições e aos despejos. Disse que desaprova e pede que cessem as demolições. Não houve consideração nenhuma pelas pessoas que lá moram no bairro, pela Câmara da Amadora, pessoas que moram há 19 anos ou mais. Temos conhecimento também de várias casas que estão vazias em vários bairros, no Zamejal, Casal da Mira, São Brás, Falagueira e outros. E
não... As casas vazias pertencem ao
Iru? Sim, algumas delas ao Iru e à Câmara da Amadora. E não percebemos porque é que as pessoas, que essas casas não são atribuídas aos moradores, não percebemos mesmo. Receberam a nossa carta, penso que já têm conhecimento do que se está a passar concretamente, e vou fazer umas atualizações quanto ao que se está a passar no bairro 6 de Maio, depois de termos enviado essa carta. Ou seja, hoje recomeçaram as demolições, tinham cessado, recomeçaram hoje e fomos informadas pelos fiscais que desta vez vão atuar com força, ou seja, temos que estar preparados para o pior. E também houve uma notícia, estão a fazer também cortes de luz, esqueci-me de precisar, estão a fazer cortes de luz e de água a alguns moradores. Também houve uma notícia, pelo que eu soube, em que o Presidente da Câmara da Amadora disse que não era preciso um novo PER. E nós ficamos sem reação e não percebemos essa atitude da sua parte. E vou dar aqui a palavra aos outros moradores. Obrigada.
Muito obrigado a nós. Quem é que vai falar agora a seguir?
Sou Ricardina Cotberti, sou a Presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Torre. E, antes de mais, agradeço este convite para estarmos aqui esta tarde. E para dizer que a nossa situação no bairro da Torre é uma situação de precariedade, de miséria. Nós somos uns dos infelizes que ainda continuamos a morar na baraca, em casas sem condições, sem saneamento. E 30% dessas casas não têm água canalizada, não têm casas de banho. E para piorar a situação, fomos forçados no dia 19 de outubro de 2016, com a corte da energia elétrica, como nós já tínhamos mencionado na nossa carta. E, felizmente ou infelizmente, não sei como dizer, só Deus é que sabe, nós encontramos até agora, neste momento, hoje, na situação de continuarmos sem luz elétrica e sem nenhum tipo de solução. E, enfim, nós somos 70 tal famílias. A Câmara de Loures fez um realojamento há um mês e meio de pelo menos 4 famílias e 3 solteiras, que foi um realojamento forçado, que não, sem alternativas nenhuma, não permitiu as pessoas já terem opções. Pronto, tem que ser, vocês têm que sair porque não tem outra solução. Pronto, e não foi nada de especial porque as solteiras foram obrigadas a viverem juntas com outras pessoas que não conhecem e nunca conheceram na vida e a partilharem a mesma casa. E criamos esse grupo que está aqui hoje presente, que é a Assembleia dos Moradores, que vem desses bairros todos, a fim de encontrarmos algumas soluções. E, para dizer a sério, já fizemos uma reunião com a Iru, que a Iru nos informou que estava em contato com a Câmara de Loures, que pediu os contribuintes dos moradores do bairro da Torre, que são pouquinhos, desculpa, que são pouquinhos, que tinham casas disponíveis para os moradores. Mas o que eu sei é que passam desde 4 de abril até agora, não temos notícias de nada, de nenhuma, nem da Câmara, nem de Eru, nem de lado nenhum. E, enfim, isso não se admite e, portanto, as pessoas estão a sofrer. Nós temos famílias, 41 família que é concretamente que passam fome e com a corte de luz piorou. Não, já há 8 meses que não conseguimos conservar os nossos alimentos, não conseguimos ter acesso a nada. Não temos acesso a nada. O bairro da Torre, eu considero um bairro, hoje em dia, um bairro isolado. Um terço dessas casas não tem água canalizada, como já tinha dito. São 66 pessoas que passam fome diariamente, com a corte piorou, pronto, enfim. E não tem saneamento, nós estamos com 3 mil e tal metros cúbicos de lixo à nossa porta. Enfim, nós estamos a precisar de leis, queremos precisar de leis que estipulam e definem o prazo para resolver estes problemas. Que não podemos ficar à espera de eleições, nem de coisas assim idênticas, que é para concluirmos esses casos que são humanos, casos de debilidade, casos que, enfim, nem dá para falar. Enfim, eu acho que é tudo. Eu agradeço.
Muito obrigada, muito obrigada, Ricardina. Mais alguém do Jamaica agora? Ricardina, carrega no botão, se não se importa.
Muito boa tarde, meu nome é Vanusa Koshi, estou aqui. Vanusa Koshi. O último é C-O-X-I. Muito boa tarde, antes de mais agradeço também desde a oportunidade de nós estarmos aqui, pelo menos aqui do bairro da Jamaica, que é a primeira vez. Aqui a nível do bairro da Jamaica, quero primeiramente informar que ali residem sensivelmente cerca de 215 famílias. 215 famílias, exatamente. Aqui um dos principais problemas que nós enfrentamos atualmente é também a nível da estrutura dos prédios. Isto porque, portanto, os prédios são prédios sem condições a nível de habitação. Portanto, têm muitos problemas de umidade. Eu, particularmente, já fui afetada no sentido em que um dos meus filhos, portanto, tenho 5 crianças e a minha filha mais nova, durante todo o tempo em que ali esteve na Jamaica, sensivelmente com um mês de vida, devido à umidade e à precariedade das condições ali daqueles prédios, eram gêmeos, portanto, apanharam os dois. Uma apanhou pneumonia e bronquiolite e o outro, uma semana depois, apanhou também bronquiolite. Para além disso, temos aqui também, a nível da estrutura dos próprios prédios, portanto, por baixo dos prédios é só água. Portanto, chove nos meses de inverno, a água acumula-se toda, portanto, ali por baixo dos prédios. É perigoso, temos pessoas que realmente conseguem sair do bairro, mas o que é que acontece? Quando sai uma, entram automaticamente outras famílias. Temos também famílias que, devido ao número de elementos que têm, sentem-se obrigadas, portanto, a aumentar as casas e o que é que ocorre. Portanto, a estrutura do prédio já se encontra devidamente ameaçada devido, portanto, à água que se encontra debaixo dos prédios e com o aumento das casas, corremos o risco a qualquer momento de ocorrer um tanto desabamento do prédio e de haver ali alguma tragédia.
Deixe-me só explicitar, porque podem as pessoas não conhecer o bairro. Essa estrutura dos prédios é uma estrutura que ficou inacabada, certo?
Exatamente.
É melhor explicar um bocadinho isso, senão as pessoas não percebem o que é que está a dizer. Portanto,
isto foi, era um bairro inicialmente que estavam a fazer algumas construções. Segundo a informação que temos, portanto, quem lá estava a fazer as construções foi à falência e posteriormente, portanto, acabou por ser o bairro, acabou por ser comprado pela Sunangol. Portanto, ele acabou posteriormente por ser comprado pela Sunangol. Sunangol, exatamente. Urbangol, peço perdão. Urbangol. Portanto, é uma empresa que nós também já falámos com a própria Câmara, já tivemos várias reuniões nesse sentido, mas que, segundo a informação também que nos foi transmitida, ninguém conhece, tentam falar com alguém, não obtêm a resposta, portanto, para nós. Posso dizer que é uma empresa fantasma, portanto, ninguém sabe quem é, nem quem se encontra à frente. A nível de família, já foram feitos vários recenseamentos ali naquele bairro. Desses recenseamentos, muito poucas pessoas, portanto, conseguiram ser realmente realojadas, pelo que, sensivelmente, desde 93 ou 97, portanto, ainda se encontra um grande número de pessoas à espera para poderem ter a oportunidade de ter uma habitação condigna. Temos também aqui a nossa falta de luz, portanto, fomos forçados a efetuar contratos com a EDP. De momento a situação encontra-se um bocado caótica, estamos a dever sensivelmente 70 mil euros a nível de luz, já existe processo ou injunções contra a associação do bairro, portanto, que foi quem assumiu o respectivo compromisso a nível da eletricidade. À noite aquilo é escuro, é super escuro. Estamos sem iluminação nas ruas, já pedimos à Câmara, já falámos com a Câmara diz que não é com eles, que é com a EDP, é a EDP por outro lado, portanto diz que também não são eles que se encontram responsáveis pela iluminação pública ali no bairro. Só para dar um exemplo rápido, houve há uns tempos atrás que houve uma confusão. Nós começámos a ouvir muitos gritos no bairro, saímos para tentar ver o que é que se passava, e quando chamámos a polícia por simplesmente recusou-se a entrar no bairro. Portanto, depois disse que uma vez que aquilo estava escuro, nem eles conseguiriam garantir a própria segurança ali no bairro. Estamos a qualquer momento a ser sujeitos que exista o respectivo corte de luz, tendo em conta a dívida. De momento temos, mas a qualquer momento vai ser feito o corte. Portanto, a vereadora da Câmara já nos deu essa mesma informação. E o que é que ocorre ali? Ali, para além de existirem várias crianças, portanto, são muitas famílias e praticamente todas elas têm crianças, existem pessoas também que necessitam de máquinas, portanto, para poderem dormir. Portanto, existem ali pessoas que necessitam exatamente máquinas de oxigênio para poderem sobreviver, podemos assim dizer. Aqui, portanto, temos também os nossos problemas de saneamento. Portanto, existem casas que também não têm acesso à água. A EDP, a nível da energia, portanto, foram feitas algumas reportagens ali no bairro. A EDP, quando confrontada, disse que não tem conhecimento sequer das injunções que nos foram colocadas ou postas, remetidas. Não tem conhecimento sequer, portanto, da situação. Aproveitando também ali a palavra da outra moradora, a nível também do Iru, quando lá estivemos, pelo menos aqui da Câmara de Seixal, o que o Iru nos disse foi que também não tinha conhecimento, pelo menos eu no meu caso que informei que já tinha feito vários pedidos de casa, disseram que não tinham qualquer conhecimento, e quando eu tive novamente uma outra reunião com a vereadora indicou-nos a nós que remeteram vários e-mails, solicitaram informação, portanto já foram fazendo vários pedidos ao Iru, mas que da parte do Iru não houve qualquer resposta nesse mesmo sentido. De momento aqui não tem mais nada para dizer, não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa.
Quem é que quer falar agora?
Sou eu.
Rita Silva, do Coletivo Habita.
Sim. Bem, em primeiro lugar dizer que foi distribuída uma carta aberta, que é uma carta aberta que estes bairros fizeram e que os senhores e as senhoras deputadas podem ler, que é uma carta aberta que nós estamos a procurar dar visibilidade a estes problemas, e isto faz parte de um processo de uma Assembleia de Moradores que pretende alargar-se e ir encontrar as situações de habitação precária e destas situações que são lamentáveis e que existem ainda no nosso país, que parecem situações que já não são de um país que é considerado, entre aspas, desenvolvido. Queríamos dizer que o projeto de resolução que foi aprovado, e bem, pelo Parlamento em fevereiro, foi muito importante e que nós saudamos, mas gostávamos de alertar desde já para algumas questões. Em primeiro lugar, tivemos uma reunião com o Iru logo a seguir, que nós pedimos, e o Iru disse-nos que não tem data para ter o estudo concluído da habitação precária, que não sabe quando é que vai estar concluído e que não se compromete com nada disso, e que vai fazer um pedido das habitações precárias à Câmara, às câmaras, aos municípios, não é? O que nós constatamos, por aquilo que também a Cátia disse, é que há municípios que não querem admitir a habitação precária que ainda têm porque também não querem realojar mais. Então, por exemplo, a Câmara da Amadora veio já dizer que, de acordo com a Câmara da Amadora, não é preciso mais nenhum programa. Ou seja, a Câmara da Amadora, que é daquelas que tem mais problemas, que tem 40% da população que ficou fora do PER e que ficou a viver nestes bairros e que está a ser despejado, de acordo com a Câmara da Amadora, não há nenhuma necessidade do novo programa, e aquilo que será a informação de autarquias como a Câmara da Amadora ou outras que não querem admitir que têm acampamentos e essas coisas nos seus municípios, não vão informar devidamente, e por isso alertamos já para esta situação que nos preocupa e que é a ausência de vontade por parte de alguns municípios a informarem devidamente aquilo que têm porque não querem realojar no seu. E por isso nós achamos que isto é um problema partilhado entre municípios e entre o Estado Central, e temos que encontrar aqui outras soluções. Depois, E por isso queríamos chegar a uma questão, porque para nós achamos que ainda falta muito o que fazer, ou seja, aquele projeto de resolução foi o início, é preciso fazer mais algumas coisas, e nós achamos que é preciso então legislar no sentido daquilo que dizia o projeto de resolução, que é preciso apoios sociais quando não há alternativas adequadas, ou seja, quando não há alternativas adequadas de habitabilidade perante casos de despejo e demolição, é preciso então legislar no sentido da segurança social poder cumprir o seu papel e apoiar as famílias que não têm um realojamento. Isto estava no projeto de resolução que todos aprovaram e nós achamos, e a própria Segurança Social disse, também aqui nesta casa, que o que está a fazer é aquilo que está na legislação e que se mudarem a lei, ela tem instrumentos para poderem apoiar as pessoas de uma forma mais adequada, que não sejam apenas 2 meses de renda. Por isso, uma sugestão que deixávamos desde já é que haja legislação concreta por parte desta, do Parlamento, no sentido de haver alterações legislativas ao enquadramento da Segurança Social que permita a Segurança Social apoiar as pessoas que não tenham alternativas de habitação adequadas. Segunda questão, que já aqui foi falada pelos moradores, que são o acesso a bens essenciais, como eletricidade, água, recolha de lixo ou saneamento. Estes moradores não têm acesso a estes bens essenciais ou eles estão em perigo. Foi falado aqui numa dívida à EDP do bairro Jamaica. Os moradores querem pagar, o que não querem, o que não podem continuar é pagar em coletivo. 220 famílias a pagar uma conta em coletivo é muito complicado, é uma forma de encontrar e de promover os conflitos dentro da própria comunidade. Eles querem, só que eles querem ter contadores individuais, é só isso. E enfrentam um processo burocrático e legal impeditivo de poderem ter os contadores individuais. Os moradores do bairro da Torre, que estão desde o início do inverno sem eletricidade, também querem pagar a sua eletricidade, mas não conseguem porque não conseguem ter a ligação de eletricidade de contadores. E por isso o que nós estamos aqui a pedir é a criação de legislação que crie mecanismos de exceção e mecanismos alternativos para que ninguém, independentemente da situação em que viva e das condições de habitabilidade que tem, possa ser inibido de ter acesso à eletricidade, à água e àquilo que são os bens essenciais. E para isso é preciso um projeto legislativo urgente. Eu gostava de dizer que o senhor António, de 75 anos, no bairro da Torre, faleceu há um mês. O senhor António passou o inverno inteiro sem eletricidade em casa, numa casa muito úmida, e ele faleceu com uma infecção pulmonar, com 75 anos. Na nossa opinião, este senhor faleceu porque passou o inverno inteiro com uma casa onde nunca se conseguiu até aquecer e ter as mínimas condições de habitabilidade. E por isso, o que estamos aqui a falar é de vidas humanas, fora as inúmeras pessoas que têm problemas de saúde associados a estas questões. Finalmente, queremos dizer que os bairros estão-se a organizar, que nós vamos, neste ano, procurar dar muita visibilidade a estes problemas, que vamos e estamos a contactar com outros bairros que também vivem nestas situações, e que vamos convidar todos a visitar e a conhecer estas condições para que finalmente se admita. Porque neste momento existe uma ideia de que não existem mais condições de habitabilidade em Portugal, ou aquela ideia de que, entre aspas, as barracas já não existem em Portugal. Isso não é verdade. Há milhares de famílias, e se não são assim tantas, então mais fácil seria então arranjar uma solução para o problema. E por isso não compreendemos porque é que continuamos a ter este problema e que vamos realmente dar muita visibilidade a esta questão. Obrigada.
Muito obrigado, Rita Silva. Mais alguém? Não nesta fase? Então, carrega no botão, diz o seu nome e de que bairro.
Sou o Branco Balde, bairro de 6 de maio. É Branco Balde, bairro 6 de maio. Estou 2 vezes dispensado duas vezes. Não tenho bem saúde, estou fazendo hemodiálise. Duas vezes na fora. E estou a perguntar aqui no Parlamento, se um gajo teve saúde durante a vida, eu entrou aqui em 88. Aquele tempo, tem saúde, faz tudo. Agora não tenho saúde. É, trabalhar na obra. Agora não tenho saúde, não tenho direito. Estou a perguntar, isso é uma pergunta. Como eu não tenho saúde, não tenho direito aqui na Portugal, porque estou fazendo mundial, não posso voltar. Não tenho nada, taxa-me a pagar 275. Pensão. Pensão, validez. Eu pago no renda 150. Tenho 3 filhos e esposa, embora está a viver na Guiné, mas vive à minha custa. Estou a perguntar se eu não tenho direito cá em Portugal. Porque nós, há muitas que nasceu aqui na Portugal, que não têm direito, nossa cor. Estou a dizer, é nossa cor. Porque há muitos que despejaram fora, outro nasceu aqui, outro nasceu na Guiné. Eu nasci na Guiné, base de bandeira portuguesa. Trabalhou com português na Guiné-Bissau. Embora portugueses voltaram e vinha cá, fosse a trabalho o tempo que eu podia, mas agora não pode, não tenho direito a nada. Isso está me a preocupar muito, muito, porque hoje não tenho saúde, não posso fazer nada. Dia sim, dia não, vai ao hospital. Dia sim, dia não, vai ao hospital. Estou a viver numa quarta, quarta tem úmido. Tem úmido. É no refeição. Lá abaixo, cabe. Porque não tenho dinheiro, não tenho nada. Aquele dinheiro que ele está me a pagar, 275, e não dá nada. Porque se tiraram 150 para renda, e luz quando vem, gente dívida. A capaz de pagar 200 e tal euros. Água e luz e quarto. E desde 2008, eu sou sócio do PS.
Isso, Sr. Bramini, tá isso bem. Não... Aqui não interessa, cada um tá é ou não é, é ou não é.
Está bem, ok, obrigado, desculpa lá.
Acabou. É livre de ser, mas não, tá precisa, não precisamos de saber.
Está bem, doutora, desculpa lá, obrigado. Ok.
Se há mais alguma pessoa que quer intervir nesta altura? Se não há, nós ainda vão ter uma nova possibilidade. Aí ao fundo queria intervir alguém? Pareceu-me ver esse sinal? Não. Quer falar agora? Muito bem, faz favor. Como é que é o seu nome?
Suleimani Bamba.
Sr. Suleimani, faz favor.
Sim.
É também do 6 de Maio, não é?
Sou. Eu vivo no bairro 6 de Maio já há 32 anos. 32 anos que eu estou lá. Mas se... Então,
Sr. Suleimani, faz favor.
Eu fugi de Guiné para cá, 1985. Eu era a tropa portuguesa. Fez tropa na 1966. Depois que começaram a formar o portão, a companhia africana. Panhei na sul, lá na Guilherme. Alguns podem ouvir, falar de Guilherme. Então, apanhei lá, depois vim a Bissau, me trataram, voltei para a minha unidade. Depois, meu pai foi para chefe de Estado-Maior, portuguesa, pedir para eu sair do sul, para vir cá para o norte. Depois que eu vim para o norte, e nasci na Mansoa, ao pé de Bissau. Então, de lá, fiquei lá. Até me apanharam, meu pai, mataram, fiquei lá, no lugar do meu pai. Meu pai era régua, mandava. Ele mandava, depois tem 40 homens, milícias. Então, ali na Baía de 6 da Maia, diz que não tem direito. Só eu, só dirigente da Força Armada. Diz que eu não tenho direito. Porque foi funeral da minha mãe, 2008. Minha mãe morreu. Eu não tenho direito a ir até Guiné, só para ficar aqui. E agora? O Pedro mandei-me para arranjar uma casa. Ainda vou encontrar a casa. 555 euros. É só isso que eu pude falar. Pronto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Suleiman. E agora a senhora que tinha pedido.
Isso é só luz com água que me Mariana está falando. Na peça que está vendo. Não é.
Dona Maria Sanches, nós não vamos ver os seus documentos, mas acreditamos na sua palavra.
O que ela está a dizer é que paga os taxas de esgotos, paga em mim também, e que também ela...
Recebem 200 e tal, ainda recebem 200 só, 240.
Recebe 240 euros de pensão e ela diz que não consegue alugar uma casa, apesar de pagar IMI da casa onde vive no bairro 6 de Maio e de...
Se os colegas deputados não vissem inconvenientes, eu acho que o documento do pagamento IMI é importante para nós, porque... Sim, pois é, por isso mesmo é que eu estou a dizer que este documento é relevante.
Mas há muitos moradores que pagam em
menos. É a mesma coisa na Cova da Moura. O proprietário do terreno paga e as pessoas que têm lá casas também pagam. Pagam por dois carrinhos. É só por isso é que eu acho que barramos naturalmente o nome. Mas eu pedia para se fazer aqui tapando aqui, Inês. Tapando aqui o nome, nós não precisamos de saber os dados pessoais. Ou barra-se e depois corta-se, porque eu acho que é importante nós termos esta prova. Já estamos aqui a falar, mas isto depois, desculpem lá, isto é outro caso que a gente depois vai desenvolver. Agora estamos a ouvir a Dona Maria Sanches, eu pedia para explicar, acho que já explicou o essencial. O dinheiro não chega para as dívidas todas.
Chega e ela tem bastante idade, ela nasceu em 1938, não é? E está numa situação de... Estas pessoas não conseguem dormir à noite, não é?
Vai fazer 80 anos. Mas estão muito bem disfarçados.
Mas a preocupação é enorme, não é? Eu queria realmente perguntar se estão disponíveis para estes dois projetos de lei também, um projeto que tenha a ver com as questões da segurança social e os apoios para quem não tem alternativa, e o projeto de lei sobre bens essenciais, que é muito urgente, que é duas perguntas que eu deixo desde já aos senhores deputados.
Ora, muito bem, e portanto, a segurança social, muito bem. Eu pergunto aos deputados se querem pedir algum esclarecimento ou fazer alguma consideração. Quem é que quer falar? Algum dos senhores? Agora é a vossa vez, senhores deputados.
Querem falar? Se não quiserem falar, não falem.
Muito obrigado, senhora coordenadora.
Que me lembre o seu nome, que eu não sei de cor, desculpe lá.
Carlos Silva.
Senhor deputado.
duas ou três coisas muito simples. Antes de mais, saudar todos os moradores dos vários bairros que aqui estão presentes. Da parte do PSD, portanto, estivemos disponíveis para acompanhar o projeto de resolução que foi aprovado e continuamos disponíveis para ajudar naquilo que for o processo que conduza a criar condições de vida dignas para estas populações, e daí o nosso empenho nesse mesmo projeto de resolução e o contributo até para um conjunto de pontos. Naturalmente, esse projeto de resolução trata-se de uma recomendação da Assembleia da República ao Governo, não tem valor de lei, no entanto, é a nossa expectativa que o Governo venha a corresponder, e dentro dessa perspectiva mesmo, passou um mês sensivelmente sobre a publicação e Diário da República, e portanto acho que ainda não temos um tempo, não é, que se possa dizer que o Governo está em falta para com o Parlamento ou para com estas populações relativamente ao processo legislativo. Não lhe posso responder naturalmente aqui se estamos disponíveis para acompanhar os projetos de lei, até porque não os conhecemos. Os projetos de lei são apresentados pelos partidos, naturalmente se houver partidos empenhados em fazê-lo, muito provavelmente poderemos acompanhar, mas sem conhecer a letra do projeto é difícil tomar uma posição sobre os mesmos. Entendemos que o Governo tem aqui um papel ativo. E a Assembleia da República não se deve sobrepor ao papel do Governo, até porque estas matérias derivam muito daquilo que são a competência em matéria governativa. No entanto, se verificarmos que o Governo não corresponde àquilo que foi as expectativas criadas às populações, cá estaremos, a Assembleia da República, para ajudar a resolver. E da nossa parte, naturalmente, daremos o nosso contributo. E nesse aspecto, houve aqui questões que naturalmente eu vou querer conhecer melhor, desde logo esta questão da falta de eletricidade, que me parece que, independentemente de todas as considerações, havendo pessoas com problemas de saúde graves, não pode haver um corte de eletricidade unilateral sem mais nem menos. Portanto, isso é mais do que o direito a uma habitação, é o direito à vida que está em causa. E, portanto, eu acho que essa matéria, nós, deputados, devemos ter isso em consideração. Ao que parece, isto acontece em todos os bairros, não é só especificamente no Jamaica, onde a torre. É só nesses dois? E também me pareceu que o 6 de Maio também tinha. Portanto, eu acho que dessa perspectiva a Assembleia da República deve entrar em contacto também com a EDP, no sentido de pedir para, vamos verificar as situações que existem em termos de saúde graves, e portanto não podemos, no fundo, conduzir ao falecimento das pessoas. Independentemente da questão do direito à habitação, naturalmente nos preocupa. E, portanto, nessa circunstância, portanto, dizer que continuamos disponíveis para acompanhar todo o processo legislativo e, naturalmente, dar algum tempo, e eu acho que aqui é razoável, portanto, um mês não é um tempo suficiente para que o Governo, numa matéria tão delicada, possa reagir. No entanto, eu não estou aqui para defender, naturalmente, o Governo, mas estaremos atentos e seremos, acompanharemos tantos partidos no sentido de alertar para estas situações. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu começo por cumprimentar todas as senhoras e senhores aqui presentes. Não é a primeira vez que reunimos, já tivemos noutra reunião, e queria-lhes só dizer duas ou três coisas que acho que são importantes, até porque estamos aqui a tratar de assuntos da maior importância. Nós temos aqui duas ordens de questões e, portanto, dois problemas. Um é imediato, que é quando falamos dos problemas da luz, da água e do saneamento, basicamente é o mais importante, e portanto, requer uma resolução a curto prazo, e o outro não é que seja bom que não seja a curto prazo, mas é outro problema diferente, que é terem uma habitação condigna. Portanto, são duas coisas diferentes, uma mais importante neste momento só porque é uma coisa mais imediata, porque hoje quando chegarem a casa vão continuar a não ter luz e que vão continuar a não ter água. Outra é criar as condições para que o mais rapidamente possível deixem de viver numa habitação que não tem os mínimos condignos e, portanto, como todos sabem, nem sequer está de acordo com a Constituição portuguesa. Dito isto, eu queria dizer que da nossa parte, do CDS, nós temos estado atentos a esta questão. Relativamente à questão da habitação condigna, nós também votamos a resolução já que aqui já foi referida, que é no sentido do Governo primeiro fazer o levantamento, estudar as situações, mas tem que ser uma coisa rápida. Nós também não sabemos quantas famílias, nós CDS estimamos que serão 2.600, mas não temos a mínima certeza disto que eu estou a dizer, e portanto o problema é que em Portugal não se sabe exatamente quantas pessoas estão em condições de habitação precária. E a outra questão importante desta recomendação era que o Governo elaborasse um novo projeto especial de realojamento para que, ao abrigo desse programa, finalmente se erradicasse de Portugal todas estas situações que existam. E porquê um projeto de resolução? Eu vou ser muito rápido, mas depois a doutora Rita provavelmente ajudar-me-á, que é o seguinte. É que nós da Assembleia da República não temos competência para elaborar um PER. E, portanto, quando nos dizem façam legislação, nós não podemos fazer qualquer legislação, porque se há coisas que são da nossa competência, há questões que são da competência do Governo. E, portanto, eu penso que o Governo estará a trabalhar nessa questão. Pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não, o CDS, no dia 4 de maio, e, portanto, estou a falar há 12 dias, exatamente porque esta questão do novo PER não nos pareceu que tivesse a andar, fez uma pergunta ao Sr. Ministro do Ambiente, que entregou no dia 4 de maio, onde perguntamos exatamente se o Governo já tomou alguma medida para o cumprimento desta resolução ou não, e se já está a proceder ao levantamento ou não, e quanto é que tenciona avançar com esta matéria. Sendo que esta pergunta ainda não teve resposta, mas também só entregamos dia 4 de maio, e, portanto, isto só para lhes dizer que estamos muito atentos à questão, e por isso mesmo endereçamos esta pergunta ao Sr. Ministro no último dia, 4 de maio. Respondendo à questão que a doutora Rita Silva aqui endereçou, o CDS está disponível em tudo que nós tenhamos competência para isso. Quer dizer, desde que não seja competência do Governo, seja nossa, nós estamos obviamente disponíveis, mal era que não tivéssemos. E, portanto, nós temos tido nesta Assembleia, nesta matéria, um grande consenso e, portanto, estamos com certeza disponíveis para tentar encontrar um enquadramento que permita que estas situações se resolvam o mais depressa possível. Temos é que encontrar esse enquadramento e, obviamente, que necessitamos também da sua ajuda, como todos os partidos se empenharão, para conseguir que isso seja uma realidade. Depois levantaram aqui outras questões. Eu sinceramente lhes queria dizer o seguinte, quer dizer, a questão que levantou a última senhora da dupla tributação, que chamo-lhe assim, que não é bem, mas pronto, é uma questão que tem que ser tratada nas finanças por impugnação, não é esta Assembleia da República com legislação que consegue resolver isso, pelo que me pareceu. E portanto, não tenho assim grande resposta, mas também não consigo perceber como é que mandam a liquidação de um IMI à senhora, não percebi bem, mas depois se me puderem explicar melhor, talvez eu consiga entender melhor a situação, porque, a não ser que a senhora é proprietária da...
O filho, sim, ou seja, a família dela vivia ali e foi considerada proprietária, mas foi... Sim, o terreno não é proprietário.
Senhor deputado, eu posso talvez esclarecer isto. Durante muito tempo, e pelos vistos as finanças continuam a fazer, quando as pessoas, independentemente disso... Quando as pessoas vão às finanças declarar, dizendo que a casa é deles, as finanças aceitam porque querem receber o dinheiro. Nem vão fazer grandes investigações. Claro. Portanto, se a pessoa for às finanças e declarar que a casa leva recibos, por exemplo, de água e de luz, declarar que a casa é... Deixe primeiro ouvir aqui todos.
Eu se calhar convém lá ir lá dizer...
Já vamos esclarecer isto. Não, mas isto depois tem outros problemas.
De qualquer maneira, nós estamos disponíveis, se for caso disso. Qualquer um dos partidos penso que estará disponível para, se for necessário, também endereçar uma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças, para saber exatamente o que é que se passa e porque é que isto está a acontecer e tentar obter uma resposta por essa via. Com certeza qualquer um de nós seguramente estará disponível para fazer isso. E, portanto, nesta primeira fase, basicamente, é que eu queria dizer, obviamente, disponível para aquilo que nos for possível e que nós entendamos que seja justo, e neste caso eu acho que é justo haver uma habitação condigna. Muito obrigado.
À Cátia, que guardasse na ideia o que é que queria dizer, depois, quando chegar a segunda ronda, dá a sua resposta. Senhor Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria também agradecer a todos terem cá vindo à Assembleia da República, terem exposto aqui, alguns é mais uma vez, porque já não é a primeira vez que venham, ou aqueles que é a primeira vez, ainda bem que vieram cá, expor o vosso problema, porque de facto as questões que aqui colocaram, eu creio que são de uma enorme gravidade e há um problema comum, embora cada uma das situações possa ter especificidades diferentes, mas há um problema comum a todos vós, que é a necessidade de facto de terem acesso a uma habitação condigna, com todas as condições, tal qual como coloca a nossa Constituição. E nós consideramos que em relação a essa matéria, de facto, o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades. Pode haver aqui divergências entre nós de quem é que tem a responsabilidade do quê. Nós consideramos que a Administração Central, ou seja, neste caso concreto, o Governo tem a responsabilidade de assegurar, quando falamos do direito à habitação, tem esta responsabilidade e que deve naturalmente assegurá-la, coisa que também não tem sido feita, ou seja, que não é de hoje e que já passou também vários governos. Nós também tivemos de acordo e contribuímos inclusivamente para a resolução que já foi aqui falada, que foi aprovada na Assembleia da República, tendo consciência que naturalmente é uma recomendação que fazemos, que a Assembleia da República faz ao Governo, de qualquer das formas não deixa de ser uma recomendação que um órgão de soberania faz um outro que ainda por cima fiscaliza, porque a Assembleia da República fiscaliza a atividade do Governo, ou seja, para além do poder legislativo, de podermos fazer aqui as ditas leis, temos uma outra responsabilidade, que eu acho que não é de sumenos, que é efetivamente esta fiscalização da atividade do Governo, podemos também inclusivamente aqui colocar a denúncia, não é, de problemas concretos, neste caso concreto, que necessitam de intervenção. E consideramos que é fundamental, efetivamente, que se faça um levantamento de quais é que são as carências habitacionais do nosso país, para que efetivamente se possa criar um programa que nós até esperamos que seja diferente do PER, efetivamente, porque houve muitos aspectos em que o PER, aliás, passados estes anos todos, estamos a ver também que não resolveu definitivamente todas as situações, e a verdade é que foram surgindo outras situações que acabaram por ficar de fora e que necessitam de uma solução. Agora, consideramos, registrei aqui o que a Rita Silva aqui colocou, consideramos que este levantamento não pode ser uma coisa ad eterno, ou seja, até tinha que ser uma coisa bastante profícua, numa perspectiva, efetivamente, de dar uma resposta o mais rapidamente possível. Mas eu creio que esta é a questão de fundo e é a questão definitiva que está aqui em cima. Não quero desvalorizar os outros problemas, aliás, eu já lá vou, porque eles são problemas reais, são problemas concretos, que permitem, dentro daquilo que é a precariedade, permitam-me que faça esta referência, mas face às condições ou à ausência de condições de habitação em que vós estão confrontados, permitem assegurar alguns aspectos, mas eu creio que a questão definitiva é a questão de fundo, é de facto com um realojamento e uma habitação condigna. Eu acho que essa também não se pode perder de vista, nem colocar em segundo plano. É verdade que há aqui aspectos imediatos e que devem ser resolvidos, mas é verdade também que este aspecto deve estar no horizonte e deve estar inclusivamente na vossa reivindicação, aliás, que aqui nos trouxeram também como reivindicação, e alertando aqui para a Assembleia da República. Permitam-me então alguns aspectos mais concretos a cada um dos bairros. Relativamente ao bairro de 6 de Maio, creio que a questão mais complexa, eu acho inacreditável cobrar-se IMI, acho que é inacreditável, não faz nenhum sentido, ou seja, para umas coisas os cidadãos têm deveres, mas depois quando se tratam nos direitos, bom, afinal o apoio é por 15 dias ou é uma renda de um tempo que de facto não é solução, e nós inclusivamente tivemos a possibilidade também aqui de confrontar a Segurança Social e de dizer que esse apoio não pode ser algo de forma alguma ser visto como uma alternativa, porque não é. Não é alternativa nenhuma. As pessoas não podem ser confrontadas com essa questão, e nós temos-lo dito e temos-lo afirmado também com muita clareza, que é, não pode haver demolições sem uma alternativa de facto. Uma alternativa efetiva. E não lamentamos, registamos que, de facto, qualquer das formas, se nos puderem dar mais alguns elementos, aqueles que tenham, já vi que a informação também é muito pouca e a forma como é tratado não é tratado de forma minimamente condigna também, sobre essa questão de se ter retomado as demolições, que nós consideramos que é gravíssimo, sem dar qualquer tipo de perspectiva, naturalmente, definitiva e uma alternativa efetiva para as populações. Relativamente às questões que foram levantadas pelos outros dois bairros, nomeadamente em relação à questão da eletricidade, alguns aspectos conheço um pouco melhor, eu já agora também deixar aqui que sou eleita pelo Distrito de Setúbal, por isso conheço um pouco melhor a situação do bairro em Val de Xíxaros. Sabemos que tem vindo um conjunto de insistência, inclusivamente por parte da autarquia, junto do Governo, nomeadamente quer da EDP, quer do Secretário de Estado da Energia, na perspectiva de, como aqui colocam e bem, de haver um contador individual. Aliás, ele hoje existe. Se nós formos ver na prática, ele hoje existe, porque os moradores, aquilo que é a fatura, não é, que têm que, ou aquilo que é o valor da eletricidade, ela é calculada para cada uma das frações. Não há um contador para cada uma das frações? Não, há um contador por lote, mas depois como é que se sabe o que é que cada um tem que pagar?
Não se sabe.
Dividem por todos? Não era essa informação?
Fazemos uma conta do EGA 2 simples. Porque a gente sabe que é uma conta que sempre vai dar certo, nunca vai dar errado.
Então deixa-me colocar. Sim, eu sei. Porque há aqui uma questão que é possível colocar um contador por fração? É possível colocar um contador por habitação? Sei que é esta a solução que a autarquia tem vindo a defender e que os moradores também defendem. O impasse, creio que está todo na EDP, que não dá resposta. O mesmo se aplica para o bairro da Torre. Creio que tem havido várias tentativas também por parte da respectiva autarquia para tentar encontrar uma solução, inclusivamente, embora não sendo da sua responsabilidade, a Câmara também disponibilizou geradores, que eu sei que não têm... Para o fornecimento da eletricidade, mas não tem havido uma resposta por parte da EDP para esta questão, e esta é uma questão fundamental, como nós também consideramos, aliás, nós até já questionámos o Governo sobre essa matéria, até sobre a possibilidade dos moradores, porque estamos a falar de muitos moradores que têm rendimentos baixos, que têm um conjunto de dificuldades, inclusivamente... É isso que eu ia dizer, inclusivamente a acessibilidade à tarifa social deveria de ser também possível de acordo com os critérios que hoje já estão definidos, não é? Ou seja, tendo em conta este conjunto de características. O que é que eu queria dizer mais? Dizer o seguinte, da nossa parte, naturalmente, toda a disponibilidade para procurar encontrar as soluções que, por um lado, que resolvam estes problemas, podemos chamar de facto imediatos, mas nunca podemos perder de vista, aliás, porque eu reitero isto porque eu acho que é de facto esta é a questão de fundo que está aqui subjacente às várias situações, que é a necessidade de assegurar uma habitação. E há aqui questões que de facto não são, que nos deixam dúvidas e que nós inclusivamente precisávamos perceber, que não é a primeira vez que ouço dizer-se que há casas do Iru que estão vazias. Então, mas precisávamos de facto ter uma percepção e uma identificação desta realidade, porque se há pessoas que têm necessidade e há casas que estão vazias, de facto não se compreende essa não atribuição, quando efetivamente eu até diria, e para terminar, o seguinte, no nosso país tivemos muitas evoluções, não obstante, de facto, um conjunto de recusos e retrocessos nos últimos anos. Mas dentro do conjunto de direitos que temos, eu creio que aquele que menos se desenvolveu acabou por ser o direito à habitação. E é verdade que demos saltos, podemos dizer que demos saltos grandes, mas é verdade que temos muitos problemas por resolver. E eu creio que este é um aspecto que é determinante. De facto, não se pode, não aceitamos e achamos que é completamente inaceitável dizer desta forma muitas atitudes que temos conhecido por parte do IRU, não é? Não só de não reconhecimento de problemas, de não dar respostas, de ignorar propositadamente porque eles conhecem, né? As pessoas dizem-nos que fazem pedidos, que enviam a informação e não obtêm qualquer tipo de resposta, quando é a entidade da Administração Central que trata das questões da habitação e que, obviamente, deveria ter um olhar diferente e uma intervenção diferente sobre as questões que são colocadas e sobre cada um dos problemas concretos, cada uma das famílias que faz naturalmente chegar a sua situação, naturalmente, quando faz chegar a situação, porque precisa de uma resposta, mas eu creio que este problema e esta questão é absolutamente central e que, de facto, é preciso, eu diria até, que é preciso tomar medidas efetivas, de facto, para a sua resolução.
Muito obrigada, deputada Paula Santos. Eu vou dizer algumas coisas rapidamente. Em primeiro lugar, relativamente à questão da luz, da EDP, eu tive uma reunião com o Sr. Presidente da EDP Distribuição. O Presidente da EDP Distribuição disponibilizou-se para vir aqui ao Parlamento, a este grupo de trabalho, dar explicações sobre o que a EDP pode fazer. Do ponto de vista da EDP, estava também presente um administrador da EDP, que disse que para eles o problema não é o custo da energia. Eu falei nas injunções, dos 70 mil euros de injunções, tem que se encontrar uma solução para isso. Ele disse que o problema não é o custo que isso representa no orçamento da EDP, não é esse o problema. O problema principal que eles têm, e nós vamos ter que ser capazes de o resolver, é que quando a EDP for instalar o contador, alguma entidade, nomeadamente a Câmara ou alguma entidade, possa responsabilizar-se para que o contador esteja instalado em condições de segurança. Esta é a questão principal, para não haver depois problemas de incêndios ou riscos deste género, para as pessoas não terem que estar a fazer puxadas que levantam também perigos, como vocês sabem, porque pode haver curto-circuitos, etc. Há gente que sabe trabalhar na eletricidade, porque anda nas obras e sabe como é que isso se faz, mas tem perigo. E, portanto, estavam disponíveis. Não sei exatamente até onde é que podemos ir, mas eu acho que valia a pena, deixava já esta sugestão concreta aqui aos meus colegas deputados, pedirmos rapidamente uma audição do Sr. Presidente da EDP Distribuição, e se ele quiser trazer também alguém da administração, muito bem, e naturalmente os moradores poderão ser convidados a assistir a essa audição, embora não possam fazer perguntas, para sermos confrontados qual é o problema. Qual é o problema? Em princípio, para a instalação do contador, ou o dono ou alguém por ele tem que dar autorização, portanto também se põe este problema, quem é que se responsabiliza? Para além da questão da segurança, também é a questão de quem é que permite que a EDP instale um contador. Como é que eles resolvem este problema quando não têm esta autorização? Instalam, explico-vos até ao fim, instalam um contador de obra, que é o que vocês têm, são contadores de obra. São aqueles contadores para os quais não é preciso grandes licenças. Se uma pessoa quiser fazer uma festa num sítio qualquer, uma feira, uma coisa qualquer, é a mesma coisa que tem, um contador de obra. É o que vocês têm, são na Jamaica, no bairro Jamaica, é o que têm, são contadores de obra. Esses contadores de obra, não está previsto na legislação que possam ter tarifa social. Portanto, nós temos aqui um problema de como instalar contadores que não sejam contadores de obra, que sejam contadores autorizados e que cumpram as regras, porque depois de não cumprirem as regras, vem a entidade reguladora e manda cortar outra vez. Portanto, isto aqui é um imbróglio que nós temos que conseguir deslindar. Sei que há um grupo de trabalho em que está representada a Câmara do Seixal, a EDP, o Secretário de Estado da Energia, a própria entidade reguladora e o IRU, que ao princípio também não queria participar, mas agora parece que ultimamente já participou. Eu já pedi ao Secretário de Estado da Energia para falar com ele, mas ainda não consegui. Portanto, relativamente a esta questão, não sei se é uma legislação que a gente tem que fazer ou se é a gente garantir que entre estas entidades todas se entendem e põem a medida em eficácia. Uma coisa ou outra, portanto, mas precisamos ter a certeza porque é que não avança. De quem é que está a obstruir? É isso que nós precisamos ter a certeza, qual é a dificuldade. Se for preciso fazer alguma legislação que dê cobertura às medidas que eles querem tomar, eu penso que todos os partidos aqui estão disponíveis para fazer essa legislação rapidamente. Se for uma questão rápida, que estamos disponíveis para o fazer. Há uma coisa que eu vos queria explicar que é importante. Quando o senhor deputado, há pouco, ele teve que sair, tinha uma outra reunião a seguir, mas quando ele há pouco disse que há coisas que não são da nossa competência, nós podemos legislar sobre muitas matérias. Agora, temos um problema que eu queria que vocês tivessem consciência, que é assim, nós não podemos fazer leis que aumentem a despesa do Estado. Hã? Este é o nosso grande problema. Portanto, eu agora, se quisesse fazer uma lei, dizer todos têm direito a casa, então, o governo tem que dar casas. Mas eu não posso fazer essa lei porque isso custa dinheiro e essa lei nem sequer entrava porque, naturalmente, dizia, contraria a Constituição, não pode ser assim. Portanto, isto é uma coisa, tem que ser conversada, preparada com o Orçamento de Estado, incluída verba no Orçamento de Estado, porque depois o Orçamento de Estado somos nós que aprovamos. Nós depois podemos chegar ao Orçamento de Estado, quando chega ao fim do ano, o governo manda para cá o Orçamento de Estado, o dinheiro que ele vai gastar no ano seguinte, e aí a gente pode dizer, pronto, podemos discutir o valor que está lá para determinados programas e para determinadas verbas. Eu estou a simplificar, a deputada Paula está ali a fazer várias, eu estava a tentar simplificar a chamada norma travão, como sabe, nós não podemos apresentar leis que envolvam... O orçamento de Estado seguinte pode-se fazer, era onde eu estava a chegar, portanto, podemos, mas não é uma coisa imediata. Se tínhamos que a gente fazer uma lei agora a dizer isto, tínhamos que ficar à espera de janeiro do ano que vem e garantir que a partir de janeiro do ano que vem estava lá a verba necessária para que isto acontecesse. Eu gostaria que a questão da iluminação não tivesse que ficar à espera do orçamento de Estado do ano que vem, que a gente pudesse resolver isso mais rapidamente, e acho que se calhar conseguimos, desde que a gente... Acho que talvez não precise, não é uma coisa que tenha uns custos por aí além, portanto, temos em condições de o fazer. A questão da outra questão que a Rita Silva pôs, se nós podemos fazer uma lei que obriga a Segurança Social a dar um apoio imediato às pessoas que estão a ser despejadas e que não têm alternativa, ou que eu acho que podemos fazê-lo, mas essa só terá eficácia depois de haver um novo Orçamento de Estado. Eu não posso neste momento dizer agora a Segurança Social tem que passar a pagar uma renda durante 3 anos ou 2 anos ou o que for porque a pessoa ficou sem casa. Isso pode ser uma coisa para o futuro, mas neste momento o que está no Orçamento de Estado não prevê isso. Eu não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer, mas é tudo a mesma coisa. O vosso dinheiro não chega para pagar as contas e às vezes o dinheiro do Orçamento de Estado também não chega para tudo o que é preciso fazer. Na prática é isto. Agora, se calhar há dinheiro que está a ser mal gasto noutras coisas, mas isso já é outro tipo de crítica. Portanto, pela minha parte, e queria dizer-vos isto, pela minha parte tenho feito um desafio a todos os partidos, mas estou muito empenhada em fazer uma lei de bases da habitação. A senhora deputada Paula Santos acaba de dizer que aqui em Portugal houve muitos avanços em algumas coisas, que a habitação ficou um bocadinho para trás, e é verdade. Uma das coisas que eu acho que a habitação ficou para trás, que não tem uma lei de bases como os outros direitos têm. Em Portugal há uma lei de bases da saúde, há uma lei de bases da educação, há uma lei de bases da Segurança Social. Quer dizer, não pode qualquer governo fazer o que quer, porque há uma lei de bases que obriga determinadas regras. Para a habitação isso nunca existiu e faz falta. Uma das regras que eu gostava de ver numa lei de bases, e é uma coisa que nos temos vindo a bater há muito tempo, é esta coisa, o problema dos despejos sem alternativa. Numa lei de bases já não há aquele problema de a gente estar a dizer se é com a Câmara, se não é com a Câmara. Numa lei de bases pode ficar clarificado quais são as situações em que pode haver despejo e aquelas em que não pode. Bom, tem que haver uma solução alternativa, isto pode ficar definido. Mas não são coisas imediatas, não resolve o vosso problema de imediato. Eu também não queria estar aqui a dar falsas expectativas. Agora nós somos deputados, nós agora fazemos as leis e vocês saem daqui e levam o problema resolvido. Não é bem assim. Isto vai exigir muita luta da vossa parte, muita pressão permanente, mostrarem os vossos problemas, eles serem falados, serem, as pessoas saberem que eles existem, pressionarem os partidos, os deputados, o governo, o Iruto, aquilo que vocês entenderem, e da nossa parte, também ouvindo-vos, procurarmos as soluções que a gente possa fazer e que sejam úteis para melhorar a vossa condição de vida. Resumindo, eu vou batalhar, e certamente o Grupo de Trabalho me apoiará, junto da EDP Distribuição, Secretário de Estado de Energia, para tentar resolvermos este problema com alguma mediação aqui dos deputados. Segundo, estou disponível, se acharem útil os meus colegas, para que a gente faça uma reunião ou uma audição ou qualquer coisa com o Secretário de Estado da Segurança Social ou com a Segurança Social, no sentido de saber se há alguma possibilidade, alguma prestação social que pudesse ser aplicada a estas pessoas que estão a ficar na rua, que é o caso, para já é o que podemos fazer. E depois podemos pedir ao Governo e pressionar o Governo para que o programa de realojamento avance e que as pessoas tenham, como disse a deputada Paula Santos e bem, uma solução de fundo, que é uma casa em condições condignas. Tudo isto que a gente está aqui a falar são soluções de remedeio, não são soluções de fundo. Já falei demais, não queria ter falado tanto, mas tinha que dar estas explicações, desculpem. A Rita, a Cátia também tinha pedido há bocado, portanto,
senhora,
Rita.
Senhora Coordenadora, eu vou ter mesmo de me ausentar, tenho mais uma reunião, no entanto, a nossa assessora do Grupo Parlamentar fica e alguma questão
certo,
mais relevante.
Certo. Uhum. Ok, obrigada.
Muito obrigado.
Sim. Boa tarde. Bem, só para reagir um bocadinho a algumas das coisas que foram ditas. Eu compreendo essa questão da lei travão. No entanto, nós também sabemos que às vezes cai um banco e é preciso salvá-lo, às vezes há uma calamidade pública e é preciso intervir, e por isso nós também sabemos que existem, havendo vontade política, alguma forma de encontrar soluções. E por isso gostava de dizer que neste momento as pessoas do 6 de Maio continuam a ser despejadas e provavelmente nos próximos dias vão ser despejadas e não há nenhuma solução. E há algumas pessoas ali que nos até a questão de vida pode estar em jogo, porque isto pode matar pessoas. E por isso achamos que isto há aqui, havendo aqui algumas formas que se consiga acionar mecanismos, porque sabemos que a Câmara da Amadora não os vai fazer e é preciso fazer isso. Pronto. O Iru, hoje em dia, eles próprios dizem, eles são uma espécie de um banco, que é o que eles dizem, eles são uma espécie de um banco que emprestam dinheiro a promotores imobiliários e às vezes às autarquias, inclusivamente há algumas autarquias que se queixam que não conseguem ter comunicação nenhuma com o Iru, apesar de também gostar, gostariam de ter mais, não é? Mas hoje em dia o Iru parece que não serve para mais nada. Eu acho que é muito redutor deixar que o Instituto Público de Habitação e Reabilitação Urbana seja apenas uma coisa que gere fundos para emprestar. Eu acho que é preciso dar muito mais função ao Iru, porque não há nada que o Iru faça, não atribui casas, não faz nada. Tem 7 mil pessoas à espera, não pensem que aquelas pessoas vão ter alguma resposta da parte do Iru. O Iru não dialoga diretamente com as pessoas, eventualmente dialoga com algumas câmaras e mesmo assim eu já tive conhecimento que há várias câmaras da Margem Sul que tentam organizar coisas com o Iru e não conseguem. Pronto. Mas é isso. Eu, para mim... O projeto de resolução não falava apenas no novo PER. Eu acho que isso é muito importante, fazer perguntas ao Governo para ir aligerando, porque estamos preocupadíssimos com o facto deste estudo poder demorar demasiado. Mas o projeto de resolução não falava apenas num novo PER. Falava em apoios sociais, falava numa série de outras questões. E acho que é preciso encontrar em tempo útil formas de contornar essa situação. E achamos que isso será possível. Relativamente à EDP, a EDP tem-se escudado bastante em legislação que tem a ver com a segurança, como a deputada Helena Roseta disse. Agora, gostávamos de alertar que o risco é muito maior quando temos puxadas ou quando temos velas acesas. O risco de incêndio, nós há pouco tempo íamos tendo 3 pessoas a morrerem sufocadas no bairro da Torre por causa da forma que encontraram para se aquecer dentro de casa e para terem luz. Foram todas parar ao hospital, todas. Um agregado familiar inteiro que ia morrendo. O risco é muito maior das puxadas com o risco de incêndio e com as velas. Por isso é preciso criar mecanismos de exceção, é o que estamos a pedir. Não é coisas que nós temos que admitir, que temos um país onde ainda há habitação precária, que apesar de se esperar que o Governo venha a resolver esse problema, que ele ainda não está resolvido, e enquanto ele ainda não estiver resolvido é preciso acionar mecanismos de exceção. Quando eles já não forem necessários, pronto, já não precisamos utilizar aquele projeto de lei ou aquela lei. E finalmente, eu queria dizer que realmente sim, a questão de fundo é a habitação, estamos completamente de acordo e é em torno disso que estes bairros todos estão unidos, é a habitação, é a questão de fundo. Mas até lá, nós sabemos que os despejos vão continuar e que há pessoas que estão sem eletricidade há 7 meses e por isso o que nós pedimos são medidas de emergência, todas elas forem necessárias, desde, é tudo bem-vindo, desde encontros que se tente fomentar a mediação de alguns problemas, ou projetos de lei, ou projetos de resolução, ou perguntas ao governo, ou visitas, ou o que for, tudo isso é importante porque nós não podemos esperar mais. Isto são todos problemas urgentes.
Obrigada, Rita Silva. A Cátia. Já lhe dou, mas a Cátia há bocado tinha pedido a palavra, não chegou a usar.
Sim, o senhor deputado há bocado não percebia, e nós também não, porque é que certas pessoas pagam em mim e não têm direito a realojamento. Quer dizer que há aqui uma falha grave, porque eu mesma, eu pessoalmente, dirigi-me às finanças, os meus pais construíram aquela casa, pagam em mim há 26 anos, eu tenho 27 anos, construíram aquela casa, tem dois pisos, quatro quartos, uma casa de banho, uma cozinha, fui às finanças, como disseram-me que eu não tinha direito a realojamento e pedi que me devolvessem esse dinheiro todo que foi pago, porque o terreno é ilegal, como dizem. Se o terreno é legal, porquê que nós pagamos o EMI? E disseram-me, você já viu alguém devolver o dinheiro do EMI a alguém? Ou as finanças não devolvem o dinheiro do EMI a ninguém? Foi o que me disseram. Portanto, há aqui uma falha muito grave em que as pessoas pagam EMI num terreno ilegal. Isso também eu acho que devia ser visto. E quanto ao que foi dito do IRU, o IRU não realoja porquê? Não sabemos também. Disseram que dão prioridade a pessoas que são em caso de precariedade, pessoas, crianças sinalizadas, como o caso da Vanusa, que tem 5 crianças. Eu pessoalmente tenho uma filha de 4 anos, está sinalizada na proteção dos menores e não deram prioridade a isso, não deram. Por isso o IRU não vê critérios de urgência nem nada disso. E, entretanto, vou passar a palavra.
A minha palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer.
Primeiro.
É Dulce Freire. E sou de 6 de maio. Eu, meu pai veio na 75 e eu nasci naquele bairro e agora estou a criar os meus filhos naquele bairro. Eu tenho prazo de 15 dias, deram à minha mãe e às minhas irmãs direito e não me deram a mim. E então eu tenho 4 filhos. Uma delas são doente, a Chiara tem broncolite e tem infecção no pulmão e tem um assopro no coração. Já levei relatório do médico e do Hospital da Amadora Sintra. Falei tantas vezes com o presidente da Câmara da Amadora e ela disse que eu tenho direito. Há 15 dias atrás deram a minha mãe e as minhas irmãs direito e disse que os meus 4 filhos têm direito e a mim não têm direito. Eu perguntei a ela se os meus filhos iam viver sozinhos. Porque 4 crianças não vivem sozinhos, tem que ter mãe e pai para morar junto com eles. E ela respondeu, a mãe não tem direito, mas os teus filhos têm direito. E ela agora está a me exigir que é para buscar uma coisa de paternal dos filhos ao tribunal, que é para dar aos pais, para ela me dar uma habilitação para os meus filhos. Eu acho que isso...
Eu não percebi o que ela está a exigir. Ela... Você é que está com os filhos.
Sim, e ela está a me pedir a paternal dos filhos, que é para dar aos pais...
Para o pai.
Sim. Aos pais dos filhos.
Isso é uma história sem explicação. É inacreditável o que estamos a ouvir. Ainda bem que o diz e que fica registado. É isto que estamos a ouvir.
E então, ontem foram à casa para cortar a luz e a água. Naquela casa vive só eu e os meus 4 filhos. Eu trabalho num hotel na Picoas e eu tenho muito medo porque dia 9 de setembro de 2016 começaram a rombar lá no bairro 6 de Maio e a sorte minha que eu tinha lá a minha irmã mais velha e os meus 2 gêmeos que eu tinha lá em casa. E a EDP cortou a luz e a luz acabou por rebentar dentro da minha casa, incendiou a parte do frigorífico, a máquina de lavar e a máquina de secar a roupa. Eu fiquei sem o frigorífico e sem a máquina, sem nada. Chorei naquele dia tanto, e eu pedi só a Nossa Senhora de Fátima para não acontecer mais nenhuma desgraça. E no outro dia seguinte foi a EDP, perguntei que desgraça que eles fizeram lá em casa e disse que a ordem que eles têm é da Câmara. E fui à Câmara, perguntou a desgraça que me fizeram na minha casa, porque é que eles fizeram isso? E perguntaram para ir à Câmara Municipal da Amadora. Então eu fui lá, disseram que é para ir ao Presidente da Amadora, que é para fazer uma carta, que é para dizer às pessoas. Eu disse assim, eu trabalho.
Mas explico-me uma coisa, tinha um contrato em seu nome?
Não, no nome dos meus pais.
Ok, mas a luz estava em dia?
Estava em tudo em dia. E então ela disse para fazer uma declaração, que é para deixar lá que eles... Eu disse assim, eu ontem que eu fiz a minha compra do... compra do mês, o frigorífico estava cheio, acabou por estragar tudo porque não tinha luz, não tinha nada. E eu perguntei, trabalhei 40 horas para receber 455 euros para comprar máquina, frigorífico e máquina de lavar. E hoje não tem nada porque arrombar a casa desse estado, eu fico perdido do meu eletrodoméstico todo. E até hoje não tem nada, nada. E eu estou previsto 7 dias para sair daquela casa, que deram a minha mãe e as minhas irmãs não me deram a mim, porque ela acha que tem que dar a guarda aos pais dos miúdos e eu não tenho direito à casa. Se eu nasci lá, o meu pai vem no 75 de abril e eu não tenho direito. Porque...
Mas, Dulce, desculpe, a Dulce é mãe das crianças?
Sou mãe da criança.
Então não é aos pais dos miúdos, é aos seus pais?
Não, aos pais dos filhos, ao pai dos filhos.
Os meninos?
Sim, sim.
E a Dulce não está a viver com o pai, é isso?
Não, o pai tem direito para parte das famílias dele e eu tenho direito para parte dos meus pais e a gente mora separados.
Okay. Já percebi.
E ela está a fazer essa questão. Eu acho que isso é uma vergonha pelo país, porque eu sou cidadão português, eu tenho direito a qualquer um. Se a gente trabalha a fazer desconto, não tem direito. Os outros que vêm de outro país, com a guerra e tudo, chegam aqui em Portugal, têm direito a tudo... E a gente não temos nada. Eu acho que isso é uma porca vergonha para esse nosso país, porque é trabalhar a vida toda, para hoje não temos nada. E os meus filhos estão lá, todos os dias me vêm a chorar, me perguntam por que eu ando a chorar. Eu disse, olha, estou a chorar para ver se dia 13 de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima, se a Papa vem a Portugal para fazer esse milagre, esperamos até lá, para ver se qualquer coisa vem de bom para melhorar a nossa vida. Mas eu acho que isso não tem solução. Eu tenho vergonha pelos meus filhos. É os meus filhos que me doem, não é por causa de mim, porque eu tenho 33 anos, eu sei procurar a vida. Agora, aqueles que têm 9 anos e 4 anos, eles não sabem o que é vida, nem sabem procurar e nem sabem pedir ajuda.
Muito então, obrigada, Dulce. Aí ao fundo.
Sou Maria Fortes, do Bar da Torre. Boa tarde a todos. Boa tarde a deputada Helena Roseta. Estou um bocadinho nervosa porque quando começo a falar criam uns nervos que, enfim, mas vou direto ao assunto. Eu estou no Bar da Torre há 21 anos, no entanto, a situação que todos aqui já citaram é a mesma situação que eu vivo. A Câmara de Loures, ultimamente, tirou do bairro, realojou do bairro 4 famílias e 3 solteiras, que nas quais as 3 solteiras foram morar com as solteiras que lá encontraram nas casas onde foram. Mas é o seguinte, a Câmara demoliu a barraca de uma vizinha minha, em que deixou lá o lixo. Eu estou no meio do lixo, quer dizer, a minha barraca está no meio, eu estou no lixo, à direita e à esquerda. E, no entanto, é assim que a Câmara de Loures tem feito. Eu só quero perguntar aqui à deputada, para quando é que vão resolver o problema do Bar da Torre, a nascer os bairros todos, porque a relatora da ONU esteve cá de visita em Portugal, tanto é que visitou o Bar da Torre, bairro 6 de Maio, e deu uma entrevista ao público, dizendo que o problema do PER não é problema, mas sim olhar para a situação de cada um em que vive. E, no entanto, nós estamos a viver essa situação em que todos aqui já descreveram, e é muito triste. Portanto, eu trabalho, eu ganho salário mínimo, ganho subsídio de alimentação. Nesse subsídio de alimentação, pego no dinheiro, vou comprar alimento para pôr no frigorífico. O frigorífico está como um armário de guardar certas coisas, que nem guardar certas coisas deve ser arroz, feijão, porque outras coisas mais não podemos guardar no frigorífico. Peixe é comprar e consumir logo, carne e etc., é consumir logo. A EDP pôs agora ultimamente luz no bairro, mas é na rua. Os postes estávamos sem luz dentro de casa e estávamos sem luz na rua. E agora puseram na rua luz, nós continuamos sem luz dentro de casa. Em tempos atrás queimei o cabelo com vela, e é verdade, por causa da luz. No entanto, são coisas que nós estamos a passar, que só talvez em Portugal, né? Não sei se noutros países também têm acontecido casos desse, porque casos desse em Portugal está cada vez pior. Em termos de habitação, a Câmara tem muitas casas vazias e fechadas. Eu confirmo porque eu conheço. No entanto, tivemos reunião com a Iru. A Iru disse que recebeu uma verba para ajudar as câmaras. E, no entanto, que a Câmara de Loures não fazia chegar nada do bairro, dos bairros de Loures a Iru. E, no entanto, estamos aqui até agora à espera da resposta por parte da Câmara, que não nos diz nada, nem a Iru diz, nem a Câmara diz. No entanto, nós estamos nesse impasse até quando decidirem. O problema da habitação é um problema muito grave, conforme todos aqui sabem. Aliás, nós queremos casa condigna, sim, pagarmos uma renda, porque apesar de haver pessoas no bairro, nos bairros que trabalham, outros nem por isso, mas nós queremos uma casa condigna, uma casa para um ser humano, não nessas casas que estamos a viver. Porque em tempos atrás, eu acho que foi no governo, não sei, não posso precisar, as casas lá de Pombos, no Prior Velho, trataram muito bem essas casas, eu acho que gastou-se muito dinheiro ali. Mas se no caso agora tem casas vazias, não nos dão casas vazias, nós estamos na barraca com ratazanas, que é uma coisa doida, por favor. A deputada Helena Roseta, eu peço em nome de todos que aqui estamos, em nome daqueles que não puderam estar, que a deputada pudesse minimamente fazer chegar a nossa voz, fazer chegar a nossa preocupação ao senhor presidente, que tanto vimos que é um presidente que tem dado ouvido, tem visitado alguns bairros, e eu tenho conhecimento que a deputada já visitou o Bar da Torre, sim, porque eu tinha ido trabalhar. Pronto, a vossa visita é sempre importante para a gente, tanto é que nós temos tido sempre visitas, é que não nos faltam. Mas, em termos de casas, precisamos muito urgente, mas muito urgente mesmo, ter uma casa condigna. Porque viver numa barraca, eu costumo dizer que é uma casa também, mas não é casa conforme nós desejaríamos morar. Porque é uma casa com ratos, é uma casa com pulgas, é uma casa com tudo. E falando aqui do ministro do Ambiente, quando a Câmara de Loures diz que não tem verba para tirar o lixo do Bar da Torre, eu pergunto se também o ministro do Ambiente não tem algo a dizer ou algo a fazer sobre o lixo que está no Bar da Torre. As câmaras, quando demolir as barracas, é o lixo que deixam outra vez. E, no entanto, se puderem visitar outra vez o Bar da Torre, lá está o lixo que a Câmara deixou um dia desses que demoliram barracas. E, no entanto, é a vida que a gente leva. Eu trabalho, não sei qual é o dinheiro que eu posso ter para estar a comprar alimentos e consumir logo. E, no entanto, é a vida que a gente leva no Bar da Torre. Obrigada.
Eu queria só uma coisa. Eu sei que a Câmara fez uma limpeza de lixo, sem
sim,
ser lixo de obra.
Fui eu, desculpa. Por acaso fui eu que liguei para a RDP África, liguei para a Câmara, liguei para a CIMAR. Foi através de mim que a Câmara tomou a iniciativa de limpar o bairro. Mas limpou o bairro só embaixo, eu moro lá em cima.
Pronto, era isso que eu queria perceber, porque sabia que tinha havido uma limpeza,
sim,
e isso
sim,
agora
sim.
Muito
limpou,
bem.
Limpou e bem, mas aqui embaixo eu moro por trás do aeroporto e lá é onde tem o lixo que a Câmara diz. Pronto. Que não tem dinheiro para...
Já percebi, portanto, que há lá uma quantidade grande, aliás eu vi,
é
quando lá estive.
É, mas lá da minha barraca mesmo.
É da parte de cima?
Sim, sim, a parte de cima.
Eu sei exatamente onde é, estive lá.
Sim.
Certo.
E eu agora estou no meio dos dois lixos, porque...
Eu vou-vos pedir uma coisa, nós já são quase 8 horas, nós vamos ter que terminar, portanto, se ainda há mais alguém para dizer alguma coisa, vamos dar a palavra, pedir para sermos o mais rápidos que conseguirem, certo? Aí ao fundo, não sei se mais alguém... Não, a outra senhora já tinha falado, há aqui um pedido, há aí um pedido desse lado, e aquele senhor ali ao fundo, não foi? O senhor que pediu? Então vamos dar àquele senhor, depois damos aqui... Quem é que pediu aqui? Foi... Ok, vocês, vamos ouvir toda a gente, mas eu só peço então que sejam breves, só favor. Carregar no botão, senão a gente não o ouve.
Boa tarde a todos. Eu queria chamo Paulo Biani. Sim. Da Jamaica. Nós falamos da eletricidade, mas esquecemos uma parte mais importante. Perigo dessas crianças que correm de manhã cedinho com as mães para ir à escola. As luzes na escada não temos. Ali valas, quer dizer, praticamente nós vemos os políticos, os deputados propriamente, que fazem as leis, aprovam, levam também, fazem aquele prós-contras. Está bem? Mas isso não está a ser verificado. Por que motivo? Só nas campanhas que vão ao bairro. Mas nesse momento o bairro é esquecido. Com tantas crianças ali que devem ser aproveitadas. Estão ali abandonados, ou seja, pronto, ninguém zela interesse de ver essa situação. E nós estamos preocupados, porque até faz-nos entender que talvez, porque dizem, utilizam aquela filosofia, linguagem, eles se entendem uns aos outros. Mas essa palavra era preciso analisarmos desse sistema. Quer dizer que vocês são africanos. Mas nós estamos nessa luta, até com a ajuda da associação. A associação está lá criada, a tentar ajudar. Mas não se vê nada praticamente. O que a associação está a tentar ajudar, eles estão a piorar. E chegou um momento que nós, propriamente da direção, vamos ter que largar as mãos. Mas se largarmos as mãos ali, aquilo vai ser um veneno. Porque é ratos a correr de lado para o outro. É prédios que está cheio de águas nas caves. Essa água, ligamos tantas vezes, é bombeiro, é piquete de não sei de onde, para tirar a água. Eles dizem, não, é com a câmara. Quando liga a câmara diz, não, é com bombeiros. Agora, senhor deputado, nós perguntamos, temos direito a esses bens essenciais?
Certo, acho que já percebemos o seu ponto. Eu estou agora a ter que acelerar um bocadinho, peço desculpa. Mas acho que já percebemos o seu ponto e pôs aqui uma questão muito importante, a questão das crianças, e temos que ter isso em atenção, porque esses têm que estar em primeiro lugar. Aqui as duas senhoras tinham pedido também para falar.
Sim, é só Dirce Noronha, sou a presidente da associação lá de Vale de Xixa da Jamaica. É só para expressar um pouco o que acabou de dizer a Vanusa e o Sr. Paulo. É o seguinte, além de... O Sr. Paulo falou há pouco tempo da estrutura do prédio. É que muita gente não sabe que o prédio é cave e subcave. E para construir, não tinha nada. Eles só tinham pilar. Eles é que fecharam, puseram a sua areia e construíram. O que é que se passa? Hoje em dia, quem vive no resto do chão, quando está a andar, aquela água está a submergir. Cada vez que a pessoa pisa o chão, aquela água sobe. E outro problema é o seguinte, porque é por lotes. Há lotes que o normal teria que ser, por exemplo, vou dar um exemplo, tinha que ser 15 casas, normal do lote todo, há lotes pequenos. E há lotes que tinham 15 casas, tem 35. As pessoas estão a construir, a necessidade de precisar um canto para se esconder da chuva, do frio, as pessoas estão a construir até no telhado, onde é para ser telhado, onde é para ter o telhado.
Mas, desculpe, estão a construir dentro daquela estrutura, põem mais paredes, é isso?
Sim.
Estão a dividir lá dentro?
Sim. E no telhado... onde, até estava lá o presidente da junta e viu mesmo a construção, estavam a fazer obras, onde devia ter o telhado, tem 5, 6, 7 casas em cima, onde devia ter o telhado, tem muitas casas a ser construídas.
Isso é perigoso, porque aquela estrutura pode não aguentar.
Porque mesmo a Câmara, nós tivemos uma reunião sexta-feira com a vereadora Manuel Calado e falamos também sobre isso, porquê? Porque mesmo ela nos informa que os engenheiros foram lá, que o alicerce, a estrutura pode estar debilitado. Então, com todos esses pesos. Sim. Era só isso. Obrigada.
Esse problema.
Sim.
Agora, você.
Eu queria aqui apenas também agora aqui frisar. Aquela moradora aqui.
Lembra-me outra vez o seu nome?
Meu nome é Vanusa Coche. Eu queria aqui apenas, porque fiquei aqui com uma pequena dúvida. Pronto, ela disse realmente que a Câmara autorizou o respectivo corte. Todos nós sabemos que, por lei, cortes para serem feitos em locais de consumo, é obrigatório ser enviado ao cliente uma carta a dar conhecimento, portanto, do corte. O corte foi totalmente ilegal. Portanto, o corte foi ilegal, a avaria que ocorreu e que realmente ela ficou completamente danificada porque perdeu todo e qualquer eletrodoméstico que tinha no local, portanto, a EDP deveria ter sido responsabilizada por esses eletrodomésticos e não foi. A nível também do respectivo contrato ali da Jamaica, penso também que aqui com os outros bairros, dizem sim, senhor, e muito bem, que é necessário que alguém se responsabilize pela colocação dos contadores. Está certo. Foram colocados contadores de obras, também está certo. Mas os contadores de obras que são colocados nos locais, é também necessário autorização ou uma respectiva declaração por parte da Câmara. Portanto, exatamente, portanto, a Câmara tem que passar uma autorização para que sejam colocados esses mesmos contadores no locais. Então, indo também de encontro com a respectiva lei que a Rita já havia aqui também mencionado, portanto, para leis casuais, portanto, tendo em conta as respectivas situações, exatamente, poderiam eventualmente também pensar, uma vez que um contador de obras a Câmara autoriza, sendo também luz, portanto, um bem essencial que realmente é fundamental na vida de todos nós, a Câmara poder-se-ia também responsabilizar a nível, portanto, de colocar um contador em cada local de consumo para que, portanto, cada um consumisse e pagasse também aquilo que consome.
É isso mesmo que a gente pretende. É isso mesmo que a gente pretende.
Acaba a meter um contador.
Não, em cada local de consumo, em cada casa.
Fala aqui que ela investiu.
Pronto, aqui a Dirçama aqui a dizer é que, portanto, a nível das obras, que a EDP diz que não é do valor, portanto, as obras, pelo menos ali no bairro da Jamaica, foram feitas, portanto, a EDP contribuiu com uma parte e a Câmara de Seixal contribuiu com 60 mil euros. Portanto, para fazerem as obras do portanto, para... Exato.
Para a instalação em condições de segurança, é disso.
Até a entrada do prédio.
Até a entrada do prédio. Portanto, eles fazem a instalação, porque isso não tem que ser os cidadãos a fazer, isso é a distribuição é que tem que fazer.
Exatamente.
Depois, dentro do prédio, é outra questão. É isso que a gente tem que acertar. Quem mais é que tinha pedido? Era você? Faz favor.
Viva, o meu nome é Daniel Lobo, sou colaborador no Gestual e estudante de doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E eu tenho estado a acompanhar o caso do bairro da Torre, já há um ano, e deixa-me só fazer aqui dois apontamentos. Portanto, em relação ao lixo, a Câmara Municipal limpou 1000 metros cúbicos de resíduos, portanto, retirou do bairro 1000, ainda sobram 3000 metros cúbicos. E em relação aos geradores, os geradores foram colocados pela Câmara Municipal com os depósitos cheios, no entanto, depois daqueles depósitos serem, portanto, depois do combustível ser utilizado, o pagamento do reabastecimento dos geradores ficaria a cargo dos moradores. Pronto, uma vez que os moradores não tinham capacidade para o fazer, não conseguiram manter a eletricidade. Deixa-me só... Há uma parte que me parece que tem sido esquecida, que é a questão do artigo, portanto, artigo 14 da Lei 32 de 2016... Artigo 14, pelo menos que é sobre o regime excepcional que está previsto no artigo 14 da Lei 32 de 2016, portanto, sobre o regime do arrendamento apoiado. Portanto, no caso deste regime, o regime faz que todas as disposições do presente regime não sejam aplicáveis quando os indivíduos e agregados familiares se encontram em situações de vulnerabilidade e emergência social. Pronto. No caso do bairro da Torre, que é um caso de emergência social, pensamos nós, embora o conceito de emergência social também não é definido, faz com que a Câmara Municipal, no fundo, coloque a questão aos moradores de se os moradores não aceitarem o realojamento que lhes estão a propor, que a sua única hipótese é que a sua situação seja entregue à Segurança Social, o que implica que sejam alojados nos alojamentos de emergência social. Pronto. Os moradores, uma vez explicado o que é que implica ser alojado neste sítio, ficam obviamente assustados, não é? Portanto, amedrontados. E, portanto, uma das propostas que eu gostaria de fazer aqui é uma alteração a esta lei, de modo a salvaguardar as pessoas que vivem em habitações precárias de ocupação ilegal, em situação de emergência social, propondo a aplicação de um procedimento de realojamento que proteja as populações afetadas de procedimentos menos dignos e mais autoritários do que aqueles que são propostos na lei. Portanto, pelo menos aqueles que são propostos naquela lei serem aplicados ou poderem ser aplicados no caso de a população estar numa situação de emergência social ou vulnerabilidade e perigo físico ou moral. Pronto. Depois, a questão da celeridade do realojamento em habitações sociais. Se há habitações sociais vazias, devia haver uma lei que obrigasse a cumprir, portanto, o governo, neste caso o IRU, a cumprir um prazo para que essas habitações fossem de novo ocupadas. Não é? Depois, a questão do lixo, que é uma das questões que preocupa imensos bairros de ocupação ilegal. Haver um prazo para a evacuação do lixo. Portanto, se não existe internamente a nível do município alguma legislação que obrigue a isso, então que haja por parte do governo algo do género. Depois, outra coisa, uma vez que não há dinheiro para criar uma solução de realojamento.
Eu pedi ao Daniel agora, para ser o mais sucinto possível.
Sim. Há soluções que são inovadoras e que podem ser apresentadas por indivíduos ou organizações da sociedade civil que não estão a ser tido em conta. E, portanto, eu apelava que o governo pudesse ter em conta o que essas organizações fazem e propõem, porque podem não implicar sequer custos para o governo, não é? E podem resolver a situação que as pessoas vivem.
Muito obrigada. Eu penso que chegámos ao fim, enfim, ouvimos na medida do possível todos aqueles que se quiseram exprimir. A situação é muito aflitiva. Do nosso lado temos consciência que temos algum poder para fazer leis, mas as leis também demoram algum tempo a fazer, quer dizer, isto é preciso, para além das leis, algumas diligências que a gente possa fazer, mesmo sem estar à espera da aprovação da lei, que acho que foi esse sentido de urgência que a Rita também trouxe aqui, que vários trouxeram aqui, iremos pegar nisto. Eu faço uma última pergunta que eu gostava de saber, não sei como é que os meus colegas, só está aqui a deputada Paula Santos, o que é que acharam disso, mas foram várias pessoas aqui, falaram na possibilidade de nós podermos fazer uma visita aos bairros, eu penso que talvez valesse a pena, já fizemos uma apenas ao bairro da Torre, mas acho que valia a pena visitarmos o bairro da Jamaica, visitarmos o bairro 6 de Maio, apesar de todos os problemas e até por causa desses problemas, acho que era bom os deputados conhecerem isto, passamos a vida a fazer outro tipo de visitas, mas acho que uma visita destas, ainda por cima é tudo aqui próximo, que poderia valer a pena, mas podemos depois ver isso em sede de comissão. Sim, senhora deputada.
Eu queria só acrescentar, plenamente de acordo, naturalmente, com a sugestão que está a fazer das visitas, mas há pouco, quando falava de podermos falar com alguns membros do Governo, falou na EDP, falou no
Secretário de Estado da Energia e da Segurança Social.
Da Segurança Social, acho que se valia a pena o da Energia e acho que valia a pena também, creio que é o do Ambiente, Secretário de Estado do Ambiente, que tem as questões da habitação, acho que valia a pena também podermos abordar essas questões.
Certo. A gente vai ver como é que consegue rapidamente fazer estes contactos, não é, às vezes não é quando a gente quer, é quando a gente consegue. Eu sei que está a pedir a palavra outra vez, dir-se.
Eu gostaria de, por exemplo, se o Marcelo Rebelo de Sousa se podia visitar o bairro.
Eu ouça. A dir-se, primeiro falou de Nossa Senhora, depois falou do Presidente da República, nada menos do que isto. Está bem, ela... É você... Não, bom... Eu tomei devida nota do que disse. Eu estive na visita que ele fez recentemente ao bairro Cova da Moura.
Sim.
À Cova da Moura, onde ele esteve. Eu penso, ia deixar a sugestão à Assembleia de Bairros para vocês trabalharem. Tem que haver um convite da vossa parte, não é? A gente pode dizer ao Presidente da República, aqui uns bairros que estavam de... Mas acho que tem que haver um convite. E, portanto, acho que valia a pena os deputados primeiro irem lá dar uma volta, para depois poderem insistir. Acho que valia a pena, eu digo-vos, não é só porque o Presidente da República não faz milagres, não chega lá, não resolve o problema. Qual é a vantagem que isto podia ter se ele estivesse disponível? é que se ele for lá, vai às televisões todas atrás.
Eu sei,
essa... Fica toda a gente a ver. E foi assim que apareceu o PERA em Portugal. Eu não sei se vocês sabem essa história. O doutor Mário Soares era Presidente da República, resolveu fazer uma visita a uma data de bairros aqui à volta de Lisboa, as televisões foram todas atrás, e nessa altura o Governo não queria fazer programa nenhum, mas depois foi tanta notícia, ficou toda a gente tão impressionada que o próprio Governo disse, então sim senhora, vamos fazer o programa. Isto foi o que se passou historicamente, em 1992, 93, nessa altura, presidência aberta do doutor Mário Soares. Portanto, não é nada que nunca tenha sido feito. Portanto, a ideia não é nenhum disparate, é uma boa ideia. Proponho que vocês façam a proposta.
Posso dizer só uma... Nós já fizemos esse convite. Eu se calhar sugeria, se calhar que eventualmente se a comissão for lá, até perguntar se o Presidente da República estava interessado em ir. Ele, neste momento, o que a assessora nos disse, a assessora, é que estamos em período eleitoral e que ele não faz visitas ao terreno. Pronto. Mas, quer dizer, nós pode fazer outras diligências, foi exatamente o que nós dissemos, e também pode tomar uma posição sobre questões que são gerais, não têm a ver com uma autarquia específica, têm a ver com direitos humanos fundamentais, etc.
Bom, a gente vai ver o que é que consegue fazer entre todos, que diligências é que conseguimos fazer, mas o principal aqui da nossa parte como deputados é a legislação, pressionar o Governo e fazer diligências junto de quem tem poder para resolver os problemas. Portanto, é isso que a gente vos pode propor. Não há aqui, não sabemos os resultados, mas se não insistirmos também não acontece nada. Portanto, isso é que é o fundamental. Obrigada a todos pela vossa presença. Venham sempre que precisarem. Já sabem, através da plataforma, podem contactar com os deputados e com a nossa comissão. E que tenham força e que se juntem mais bairros. Quanto mais força vocês tiverem, mais força a gente tem também aqui para fazer andar as coisas. Se não houver nada atrás de nós, as coisas não andam. Muito obrigada.